Você sabia que é possível viajar de graça? Isso mesmo! Através das milhas. Qual a importância das milhas e dos pontos? Você já parou para pensar sobre o que elas podem gerar? Ana Luísa Garcia deixa claro que milhas e pontos é dinheiro. E você pode usufruir melhor dessa riqueza que muita gente desconhece. Confira agora em O Acordo Podcast.
Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Acordo Podcast. Eu sou Danilo Contesini, marido da Tabata Santa Rosa, host desse podcast.
Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos. Hoje vamos falar de uma coisa que eu estou pedindo há muito tempo para o senhor meu marido. Desculpa já começar atrapalhando, não falando de negócios, mas eu queria demais viajar.
Viajar, meu amor?
Viajar. Daí a gente arruma algum tema a respeito para poder, assim, ver se o marido percebe a nossa vontade, sabe,
gente? Eu não vou deixar mais você escolher os temas, então.
Não, então na próxima você escolhe.
Pronto, pode ser.
Tá feito o acordo?
Tá feito mais um acordo.
Então a gente já começando lavando roupa suja, brincadeira, gente. Mas eu estou muito empolgada, realmente, vocês vão entender o porquê, porque o tema hoje escolhido foi ótimo.
Qual que é o tema de hoje, meu amor?
Como viajar de graça através das milhas.
Olá. E quem está aqui com a gente hoje?
Quem está conosco hoje? Senhora Ana Luísa Garcia. Seja bem-vinda, Ana Luísa.
Muito obrigada. Estou muito feliz e honrada em dividir esse momento com vocês. Muito animada para compartilhar com o pessoal sobre como viajar de graça usando as milhas aéreas, pontos. Esse é um encontro muito bacana. Tô super feliz de estar aqui dividindo esse momento com vocês.
Vocês já perceberam, né? Sotaque gostoso, carioca, porém reside em Minas e veio aqui para Atibaia, para São Paulo, só para gravar esse podcast.
Que honra, hein?
Podcast. É, então, que honra. Muito obrigada pela sua presença, pelas horas que você destinou pra gente.
Imagina.
Bora começar agradecendo os nossos apoiadores,
bora,
meu
bora,
bem?
Bora.
Então, por favor.
Primeiro vou passar um sanitizante.
Obrigada.
Linderme.
Linderme por estar conosco. Obrigada a Embi Morumbi Polo Atibaia. Obrigada Belly Pharma, farmácia de manipulação. Obrigada Typhon Shuri Center. Obrigado Aerodynamics. Esqueci de alguém, meu bem?
Agora acho que não, hein?
Peguei?
Foi a Embi Morumbi.
Foi a Embi Morumbi. Foi Linderme.
Foi Linderme.
Aerodynamics. E... Tananana.
Quem?
Quem, amor?
Será que falta um? Linderme já foi. Tá. Aqui é muito patrocinador agora,
bom,
muito apoiador. Então a gente acaba se perdendo. Se esqueceu de alguém, vai aparecer.
Daqui a pouco a gente lembra ali, tá tudo certo.
E antes, para não perder...
Tem
presentinho
pra
você da Linderme.
Adorei, muito obrigada.
Você vai levar o seu kit de aromatizantes lá para Minas.
Que honra.
Pra colocar, olha, no seu escritório,
Linderme,
na sua casa.
Obrigada. Ó, tô me sentindo já muito especial. Obrigada pelo carinho, obrigada Linderme.
Deixa ali no seu cantinho pra não atrapalhar você.
O merchanzinho da Linderme.
Pra depois a gente ter cortes de todas as dicas que você vai dar pra gente.
Combinado.
Bora!
Vamos começar? Ana, se apresente, fale da sua formação, quem é você, para as pessoas entenderem a gente iniciar com as milhas.
Joia! Primeiramente, né, reforçando, muito feliz de estar aqui, eu sou Ana Luísa Garcia, administradora, especialista em finanças e investimentos, sou consultora certificada, trabalho no mercado financeiro há 7 anos, sou ex-bancária e é curioso porque durante os atendimentos, durante as consultorias, a gente observa uma demanda, um interesse das pessoas pelo assunto milhas. E é bacana porque essa demanda e esse interesse vem sempre associado com o tema finanças, né? Quando um casal tá inserido nesse meio, então uma coisa está sempre conectada com a outra. E tenho certeza que a gente vai aproveitar bastante esse momento para esclarecer muitos pontos. E convido a quem está assistindo a seguir a Carteira Digital Finanças, que é o meu perfil no Instagram. E a quem está vindo da Carteira Digital Finanças, já se inscreve aqui no Acordo, dá um like, vambora que hoje vai ter muita coisa legal aqui.
Tá contratada, eu acho, Danilo, desculpa, a gente vai fazer uma temporada, só eu e a Ana.
Eu acho também.
Eu acho. Eu acho que você podia ficar aqui uns 10 dias, a gente grava todos os dias, entendeu? E faz uma temporada.
Ah, eu vou amar, nossa.
Você vai sentir minha falta, amor.
Só se Danilo aprovar, é claro.
Não, né? Sente falta.
Você vai sentir minha falta.
Não, eu sinto falta, mas vai ser interessante. A Ana já fez todo o jabá, gente. Obrigada pela audiência hoje.
Foi ótimo, tá?
Bom, bora lá falar de milhas, porque eu já falei pra vocês, todo mundo já sabe que eu sou uma negação com finanças, com dinheiro. Danilo ainda briga comigo, me puxa a orelha. Isso é verdade, não é furula não pra quem tá assistindo. Porque eu realmente nunca sei se tem dinheiro, se não tem dinheiro, se as contas estão pagas, se tem milha, se tem... Eu viro e só olho pra ele e falo assim... Dá para fazer? Não dá para fazer? Tem, não tem? Então, assim, é uma coisa que... É um assunto que está em alta, porque as pessoas têm que explorar esse potencial que eles têm. Muitos não sabem como utilizar, mas eu não sei. Então, eu acho que comece falando pela maneira mais simples. Como é que funciona para a pessoa hoje saber se ela tem direito a milhas? Como é que funciona? Se tem algum lugar para ela procurar? Se é só o gerente do banco? Eu acho que o início seria por aí. Se eu estiver errada, você me fala.
O caminho é esse. É pouco provável uma pessoa que usa o cartão de crédito de forma recorrente não ter milhas, não ter pontos. Né? É importante a gente definir que, nesse momento, pontos e milhas vão se entrelaçar. Eles vão estar juntos. Né? Milhas é a pontuação dentro do programa de milhagens. E o ponto é a pontuação do próprio cartão de crédito. Só que existem cartões que pontuam bem, cartões que não pontuam. E cartões que têm uma pontuação muito bacana, muito boa.
Você pode falar para as pessoas quais seriam?
Deixa para frente para segurar a audiência.
Não, já começa.
Deixa segurar a audiência.
Já começa porque ela vira e fala, eu tenho esse, não tenho esse, e já vai em busca.
Segura a audiência, depois ela dá a dica dos melhores cartões.
Mas calma que ela ainda vai ensinar como é que rebola a viagem.
Ah, tá, entendi.
Ó, vamos lá. A pontuação de cartão está muito relacionada à escolha do plástico, né? Do tipo de cartão que a pessoa tem. E nesse momento, o melhor cartão, o cartão que possui a melhor pontuação no Brasil é o PDA, o cartão Pão de Açúcar, que é emitido pelo Banco Itaú. Então, o cadastro é feito através de um preenchimento na internet, uma proposta.
É online, né? Você faz online.
Online, isso, para a pessoa adquirir esse cartão. Ele possui a melhor pontuação porque a paridade, a proporcionalidade é de um ponto por real gasto. E a maioria dos cartões tem uma pontuação atrelada ao dólar. Quem acompanha a cotação sabe que o dólar é muito mais valorizado que o real. Uhum. Então, a gente tem uma desvalorização dos nossos pontos, né, com o cartão que é um ponto por cada dólar.
Professora, posso fazer uma pergunta?
Claro.
O que atribui a diferente pontuação? Porque você colocou... eu não sei, tá? Por isso que eu tô te perguntando. Que tem empresas que têm uma pontuação melhor, tal, e hoje é esse do Pão de Açúcar.
Sim.
O que atribui as empresas a se destacarem ou não através dessa pontuação? Porque elas cobram mais caro as taxas anuais, então elas tentam reverter em pontuação para ser como benefício. Você sabe dizer o que atribui a, tipo, não sei se tem, você falou, acho que é do Banco do Brasil. Ah, não tem a pontuação tão boa quanto esse do Pão de Açúcar. O que difere?
Tá, vamos usar como exemplo esse do Pão de Açúcar. O Pão de Açúcar, recentemente, já pegando um gancho para a parte de finanças, ele teve uma mudança na gestão, uma nova governança. E a gente observa novos rumos para o Pão de Açúcar. essa grande pontuação está muito relacionada a essa estratégia. Uma estratégia de penetração do mercado. Se eles conseguem ter um cartão com uma pontuação maior, né, você traz uma visibilidade para a marca e para as pessoas usarem o cartão do Pão de Açúcar, tendo benefícios para os clientes, para os usuários do supermercado e atraindo assim também uma nova demanda. Quem não é cliente olha para o cartão e pode chegar a usar o mercado, né, se tornar cliente. Os outros cartões que não têm uma pontuação tão bacana podem trazer outros benefícios, né? Às vezes o foco do cartão não é a pontuação, é zerar a anuidade, como é o caso do Nubank. Ele pontua também, mas é uma pontuação muito pequena, né? Que não traz benefícios reais para os clientes quando o assunto é pontuação, né? Mas o usuário não paga anuidade. Já outros cartões, à medida que você vai incorporando a um pacote de benefícios, né, muitas vezes atrelada à anuidade do cartão, essa pontuação vai aumentando. Por isso que a gente vê no mercado cartões Black, que tem uma anuidade cara, mas em compensação oferecem uma pontuação muito maior.
Ele tem os outros benefícios, né?
Sim.
Eu escutei esses dias até um podcast sobre isso mesmo, sobre milhas, e estava falando dos cartões.
Sim.
Então, alguns você consegue zerar, né, a sua anuidade,
consegue.
Aí ele te dá menos pontos. Esse do Pão de Açúcar foi indicado também nesse podcast que eu escutei.
Aham. Uhum.
Ele tem anuidade,
uhum.
E tem cartões que tem R$50 de anuidade por mês, tem vários, né?
Sim.
E aí eu vi que eles, quando eles indicaram esse, eles falaram que como é um por um, e tem uns que a cada 10 faz um, então você falou do dólar, esse que é um por um ajuda.
Isso.
Muito, né? Porque se fosse em dólar, por exemplo, a cada 10 dólares gasto você ganhar um ponto, quanto tempo demora com o nosso real desvalorizado?
Exato. Tem que analisar todos esses pontos e observar os benefícios de cada cartão. Porque apesar de um cartão Black ter uma anuidade, né, e oferecer uma pontuação bacana, se a pessoa tiver um gasto mais elevado, a partir de 4, 5, até 7 mil reais, essa anuidade é zerada. Então, às vezes, a pessoa já tem o costume de comprar com cartão, gasta um valor bacana e não está por dentro desse pacote de benefícios, não sabe nem a pontuação, nunca teve a curiosidade de olhar no aplicativo, olhar no site?
Saber.
Então, já te respondendo, né, como a pessoa sabe se tem ou não pontos, vai muito de ter esse hábito, essa curiosidade de olhar o cadastro.
A Ana falou, amor, em relação aos benefícios, é legal assim, que nem os cartões, que você falou de viagens, já quis brincar comigo no começo, alguns cartões têm direito à sala VIP.
Sim.
Então, às vezes, ele não te dá uma pontuação tão grande, porém, pelo outro lado, você tem direito
o
e ainda
conforto.
Tem o conforto. E alguns agora estão com acompanhante, né? Antes era para uma pessoa, agora você está conseguindo levar o acompanhante.
Olha, há pouco tempo, o cartão Black do Banco Inter, que ele dá acesso ilimitado às salas VIP, você conseguia ter acesso a esse cartão com 250 mil de investimento no Banco Inter ou um gasto mensal de 7 mil reais. Então, vou aproveitar e dar uma dica quente aqui no Acordo Podcast, um conselho para quem quer ter acesso a esse cartão Black. O Banco Inter agora está viabilizando as pessoas que fizerem a assinatura do Duo Gourmet, é uma assinatura de R$ 350 anual. Você pode parcelar em até 5 vezes de R$ 70. Aqui nas redondezas da capital, perto de grandes centros, é melhor ainda, porque indo a restaurantes que estão no Duo Gourmet, você pede um prato e ganha o outro. E essa assinatura já te dá acesso ao cartão Black do Banco Inter. Então, é uma excelente oportunidade para quem viaja muito e ainda não tem os 250 mil investidos ou ainda não consegue ter os 7 mil reais de gastos por mês.
Só lembrando, gente, estamos em abril de 2022, ok? Essa informação quente.
Ah, sim.
É,
sim.
Porque se a gente pega alguém lá em dezembro, já mudou alguma coisa assim.
É verdade. Eu vi um banco que tá crescendo bastante, que eu sou cliente do banco, que é o C6, né?
Isso.
Tá crescendo. O Carbon dele também, que dá bastante, só que acho que é 50 mil que tem que ter investido, pelo que eu...
50 mil.
E ele já te dá alguns benefícios, né?
50 mil investido ou 8 mil de fatura, pagamento. 8 mil de gastos mensais. Pra ter anuidade zerada, tá?
E uma pergunta agora de leigo mesmo. Os pontos, eu vi que eu tenho pontos também no débito. É a mesma pontuação ou são pontuações diferentes?
No caso do C6, o programa de fidelidade dele pontua também no débito.
Tá.
Por isso que o C6 é um banco que vem ganhando mais notoriedade, mais espaço. Porque além das compras no crédito, ele também pontua no débito.
Aí, vamos dar para viajar daqui até...
Ah, era. Então, vamos
sei lá.
eu sou leiga, eu iria entrar no site do C6 Bank, colocar os dados lá para ter essas informações com relação aos meus pontos, às minhas milhas.
Sim.
Como a gente faz para começar a reverter isso em outros tipos de benefício, como a viagem, como o tema aqui do nosso episódio de hoje?
Tá. Uma vez tendo um cartão de crédito, e aqui já vai uma informação geral. Ninguém precisa ter um cartão de crédito Black, um cartão de crédito bom, para acumular milhas. Como eu disse, até o próprio Nubank tem um programa de pontos, não é um programa bom, mas praticamente todos os cartões vão ter alguma pontuação. Pelo menos de um ponto para cada dólar. E você se cadastrando nos programas de fidelidade, no próprio programa dos cartões, usando o cartão, já é possível ter acesso a esse valor, a quantidade de pontos acumulada no programa e fazer esse acompanhamento, essa gestão. Então, o primeiro passo é fazer o cadastro, usar o cartão para acumular, mas essa... Não, é claro, não é a estratégia principal.
Para quem está em casa, automaticamente a pessoa não precisa se cadastrar para ter os pontos. Ela já vai tendo, conforme ela vai usando o cartão dela. Independente se ela fez um cadastro ou não, esses pontos são gerados para ela.
Exato.
Para ela saber que ela tem que fazer o cadastro.
No caso dos cartões, sim. Por exemplo, quem tem um cartão do Santander pontua automaticamente no programa Esfera. Esfera é o programa de gestão de pontos, o programa de fidelidade do Santander. Se a pessoa já usa o cartão de forma recorrente durante 2 anos e não fez o cadastro no Esfera, quando ela se cadastrar, ela vai ver lá em cima que ela tem X pontos. Então, independente disso, eu recomendo que todo mundo tenha acesso a esses cadastros para executar a estratégia que vai possibilitar ter um volume de milhas, né? O que vai trazer as viagens gratuitas é o volume. A gente precisa de uma quantidade maior. Então, o primeiro passo é ter o cadastro em todos os programas de fidelidade. Livelo, Esfera, programas de milhagem, Tudo Azul, Latam, a Smiles, que é da Gol. O cadastro é gratuito, é um preenchimento simples que só com o cadastro já encurta o caminho, né, de acesso ao mega acúmulo de pontos, a uma quantidade maior de pontuação.
E para matar a curiosidade da Tabata, que foi a pergunta que eu fiz para você com as câmeras desligadas, as milhas dobram, né? Os pontos, como é que... Explica para o pessoal, que eu sei mais ou menos.
Vamos lá.
Quer vinho, meu amor?
Antes dela começar,
Meu Barney, ela tá de Barney hoje, ela tá tão bonitinha de Barney.
Olha só,
eu vou te deixar roxa.
Que cortesia.
Você tá linda, amor.
Eu quero só te comunicar que cancela amanhã a nossa reunião. Nubank ia nos patrocinar, ela veio convidada.
Você tava
e virou.
Verdade.
É por isso que eu tô de roxo. Ela veio e me fala assim: não é um bom cartão.
Não, mas tem outros benefícios. Ele tem outros benefícios.
Pelo amor de Deus, acabamos de perder o patrocínio.
Ah, que pena. Poxa.
Ah, meu Deus.
Já vou entrar em contato aqui com outra parceria, né? Enfim.
Vamos lá. O que o Danilo falou, da dúvida do cartão do que você falou agora.
Se a pontuação dobra,
isso,
né? Joia. Antes desse passo, dessa etapa, antes de dobrar a pontuação, a gente precisa acumular os pontos no programa certo. Se esses pontos não estiverem alocados no programa correto, não vai ser possível dobrar esses pontos. Por isso que eu, lá no início, eu falei, pontuação bacana, tem que ter uma estratégia. A gente precisa executar uma estratégia correta. E essa estratégia é fazer compras nesses programas de fidelidade, que é o Esfera e o Livelo. Não é pegar a pontuação, uma pontuação X que você já tem acumulada lá e trocar por produtos. Não é nada disso, pessoal. Não façam isso, tá?
Não vai trocar por uma torradeira, um aspirador de pó, de carro. Não, que é o que mais aparece, né?
Sim, eu já fiz isso. Eu já troquei uma boa pontuação lá atrás por um liquidificador. Por favor, isso é jogar pontos fora.
Você triturou os pontos.
Não, hoje eu lembro que foi uma pontuação muito alta e eu não tinha essa visão na época. Eu troquei por um liquidificador e pontos e milhas...
O máximo, ganhei liquidificador.
Gente, que coisa horrível.
Eu contava os meus pontos pra gente trocar por uma adega, lembra?
Lembra.
Eu queria adega. Eu falava, nossa, que nunca trocou. Tá quase no... Não deu certo.
Não, já esquece isso. Não façam isso, porque pontos e milhas é dinheiro. Se a gente faz uma troca que em 100% dos casos, no caso de troca, vai ser uma troca desproporcional. É como se, no meu caso, eu tivesse comprado um liquidificador por R$1.800, tá? Então, a estratégia não é essa. Não é fazer a troca por pontos. É acumular pontos nos programas de fidelidade. Exemplo, Livelo e Esfera. Se a gente, hoje em dia, usa a internet para comprar tudo que precisa, existe a possibilidade da gente fazer essas compras dentro desses programas de fidelidade. Eu posso comprar uma televisão para minha casa pela Livelo. Eu posso comprar um equipamento novo através do programa Esfera. E assim, dentro desses programas, acumular pontos. Então, se uma televisão custa R$4.000, normalmente a pontuação padrão é de um ponto por real gasto. Então, normalmente, eu acumularia 4 mil pontos. Só que eu vou esperar ter um mega acúmulo de pontos nesses programas para efetuar uma compra que eu já faria normalmente. Uma boa pontuação seria de 10 pontos por cada real gasto.
Quando a pessoa sabe que vai ter esse mega acúmulo?
Acompanhando o site. Fazendo o cadastro, você recebe os alertas pelo celular ou entra numa comunidade. Então, já aproveito para avisar que a Carteira Digital Finanças tem uma comunidade que eu faço a gestão dessas plataformas para trazer o resumo. Então, se eu citei 6 programas de fidelidade, a gente sabe que é complicado olhar cada um para fazer uma gestão bacana. Se tiver alguém para auxiliar a gente nisso, já dá uma facilitada. Mas isso não impede. Lá atrás, quando eu viajei de graça para Cancún, que é uma conversa que a gente vai ter daqui a pouco, eu não tinha esse apoio, eu não tinha o suporte. Ia lá praticamente todo dia, fazia o mapeamento dos programas, até achar uma boa oportunidade, achar o mega acúmulo de pontos.
Porque as pessoas têm medo, né, de usar cartão de crédito. Claro, não dá pra você sair passando no crédito e você não ter dinheiro pra pagar depois, né?
Isso.
Meu tio sempre falou pra mim, é o seguinte, né? O tio Alexandre, ele sempre falou.
Você tem dinheiro? Então guarda o dinheiro.
Então guarda o dinheiro
e gasta no crédito.
Sim. Não adianta você ter um cartão com limite de 10 mil sabendo que, ah, vou ver se eu vou ter 10 mil daqui 30 dias. Então ele sempre me deu essa dica que eu nunca soube usar. Fui aprender a usar depois de um bom tempo, né? Que você tem que dar aquela estourada pra saber...
Toma na cabeça que aprende.
Pra saber e aprender, né? Porque a gente, quando é mais novo, a gente nunca escuta os mais velhos, né? A gente tem essa mania de não escutar.
Isso.
E hoje eu falo pro meu tio toda hora, falo, tio, obrigado. Hoje eu entendi tudo que ele falou lá atrás. E por que que eu não fiz isso lá atrás? Mas voltando pro foco do que eu ia falar, que eu quase esqueci. O que que acontece? As pessoas têm medo de usar o cartão de crédito.
Sim.
Só que se você estudar bem o cartão de crédito, você vai ver o tanto de benefícios que ele te gera.
Claro.
Que é ponto, é tudo, ele aumenta seu limite, benefício. Você tem uma questão que você vai usando, a recorrência.
Claro.
Então as pessoas têm que entender isso aí. Eu acho legal você tá dando uma explanada, por mais que seja um pouco rasa, vamos assim dizer, mas que ela já deixou aí pra galera seguir ela, eu acho legal.
O consumo responsável se dá pela sua educação financeira. O
Sim.
culpado não é o cartão de crédito.
Não. O cartão tá listo.
Ah, o cartão de crédito me deu um limite de 50 mil reais. Comendo, eu não vou conseguir pagar, mas, viu, o limite tá ali. Não é que você tem que gastar os 50 mil.
O cartão, ele é uma excelente ferramenta. Se a gente tiver a educação financeira, souber usar, ele proporciona, através dele, oportunidades como essa. Você viajar de graça, né? Como eu fiz, como os meus clientes mentorados fazem. Agora, a gente precisa de inteligência, executar essa... Isso que eu estou falando aqui, muitas pessoas cobram e cobram caro para poder ensinar. E se é algo que me ajudou, ajuda tantas pessoas, não faz sentido eu guardar só para mim.
Tá vendo? Então, esse é o propósito do nosso podcast.
O propósito dela, ela já abriu a questão, que ela tem um grupo, né, que ela faz.
Vamos
essa
ajudar
questão
o
de
próximo.
Gestão, né, da questão de pontuação para facilitar a vida das pessoas.
Claro.
E poderem aproveitar o melhor, né, da questão de acúmulo de pontos e milhas, enfim.
Isso.
Só que eu quero saber da viagem.
Calma, você tá com muito querendo viajar. Até calma, deixa eu fazer
ela outra... falou no início que tá
não,
com
calma, vai segurando a viagem, a gente vai viajar.
Eu vou ter que fretar um voo com a Aerodynamics.
Tem que ver se eles têm milhas.
Desconto.
Eles têm programa de milhas.
Boa.
E só concluindo, antes as pessoas tinham um cartão e hoje tá, a galera tá tendo 3, 4, 5 de bandeiras diferentes. De bancos diferentes, justamente por conta disso, né?
Isso, mas isso é bom, porque um cartão pode não proporcionar todos os benefícios que a gente precisa. Por exemplo, o C6 eu consigo acumular pontos no crédito e no débito. O Banco Inter me proporciona acesso a uma sala VIP de uma maneira mais fácil. O cartão X me dá um pacote de benefícios maior. Então, é justificável as pessoas usarem mais de um cartão para conseguirem todos os benefícios.
Tá vendo? E a disputa dos bancos tão legais, né?
Ah, é ótimo pra gente.
Porque pra gente, as pessoas acham que o consumidor... Quem consegue... A gente que trabalha com marca, a gente entende um pouco mais do que essa pessoa que tá lá em casa, é mais leiga, ela não entende tanto.
Sim.
Mas essa disputa, quanto mais banco tiver, quanto mais eles estiverem anunciando, pra gente vai sempre melhorar. Porque eles estão disputando a nossa atenção e tá disputando o cliente.
O cliente.
Então eles querem colocar ali... É um benefício, esse daqui é melhor pra mim, porque eu viajo muito, então esse tem essa lá, esse daqui tem uma pontuação melhor. Então, que nem, a Ana deu uma dica, eu escutei no outro podcast, vou dar o spoiler, eu escutei hoje pra poder conversar com a Ana, não sou bobo,
ele
nem
fez
nada.
Lição de
que
casa,
hoje eu fiz
gente.
A lição de casa, porque é um assunto que eu gosto muito, então finanças eu gosto, e quero aprender muito mais ainda do que eu sou. Não sei quase nada, mas quero aprender. E eu assisti. E eles indicando: vai lá, entra no site do Pão de Açúcar. Vai lá, gente, entra no site. Não é todo mundo que eles aprovam, tá?
Sim.
Até uma pessoa que tava lá, que tem uma condição financeira muito boa, ela foi recusada dela. Ela demorou 2 anos pra conseguir o cartão e ela nunca entendeu o porquê. Então eles são meio aleatórios, não é todo mundo que ele vai aprovar. Mas se você tiver a sorte de aprovar, usa porque vale muito a pena.
É, uma das questões da aprovação, da não aprovação, são cadastros feitos em cidades ou regiões que não têm o Pão de Açúcar. Então, se você for ver, até faz sentido, né? Se essa pessoa mora numa região muito afastada, então qual que é a probabilidade dela virar cliente do Pão de Açúcar? Então, uma possível justificativa para não aprovação é essa. Mas isso não é o ponto final. Logo depois, é possível preencher a proposta novamente, a gente não fala que é para desistir, porque sendo o melhor cartão para pontuar, a gente tem que correr atrás dele mesmo, né? Não, não pode marcar bobeira.
Tá vendo?
Aí eu... Vamos lá. Eu vou voltar de novo.
Vamos viajar.
Vou ser chata. Eu vou ser chata. Eu tenho lá os meus pontos, as minhas milhas... E faço o que com elas? Eu tô com elas lá dentro do sistema do meu banco.
Sim.
O que eu faço?
Milhas é dinheiro, né? A gente precisa olhar para pontuação e para milhas como dinheiro. Quem não tem milhas, não acumula milhas, não se preocupa com isso, tá perdendo ou deixando de ganhar dinheiro. Então vai depender do seu propósito. Se o seu objetivo é viajar, você vai usar essa pontuação como um passaporte para as suas viagens. Você vai começar a focar em transferir. Se os seus pontos estão no cartão de crédito, no sistema do banco, como esfera, o próximo passo é transferir para um programa de milhagens, para você comprar sua passagem, emitir o seu bilhete. Sendo assim, entra o que o Daniel falou. A gente espera um mega acúmulo de pontos para fazer a compra e depois transferir com uma bonificação. A gente consegue dobrar esses pontos. Então, se você tem lá no seu banco 10 mil reais, 10 mil pontos, transferindo com essa pontuação que dobra, né? Ou seja, até 100%, vai para o programa de milhagens 20 mil pontos. E aí já é um facilitador para você conseguir comprar uma passagem para você e para o seu esposo.
Vai, faz a pergunta que você quer fazer. Você quer saber quantos pontos consegue? Vai, faz a pergunta. Eu sei que é essa pergunta que você quer fazer.
Seu sem graça.
Ai, faz a pergunta, mano.
Ele já fez. Ele já sabe. Não, ele já falou.
Ficar bonitinho.
É que depende também do destino, sim, né?
Mas sim. Pode fazer. Pode
depende
fazer.
Do destino, é o que eles chamam do... Como é que
trecho.
É? Do trecho.
Mas pode perguntar.
É, como eu faço? Então, eu transferi, peguei os meus pontos e transferi para as milhas.
Sim.
Para fazer a busca da viagem do meu destino.
Uhum. Sim. Joia. Você precisa primeiramente saber qual que é o seu destino, para onde você quer ir.
Não, primeiro é o que se encaixa no que eu tenho de milha disponível.
Tá, joia, então vamos
meros
lá.
Meros mortais faz assim, onde tá?
Onde dá?
Onde dá,
onde a gente vai.
Se fosse São Paulo, Rio de Janeiro, tá valendo.
Ótimo.
Não vou pagar.
Mas isso é bom que facilita, tá? Não se preocupa. Seguinte, a estratégia não muda. O foco é fazer as compras... buscando mega acúmulo e a transferência bonificada.
Porque quando eu faço a busca, vamos lá,
tá.
Você tá falando com quem não entende, tá?
Uhum.
Eu vou entrar, eu transferi pra milhagem os meus pontos, certo?
Uhum.
Aí eu vou entrar no site de compra de passagem aérea.
Você vai entrar na empresa aérea que os seus pontos foram transferidos. Se você entrar...
Então, eu só transfiro para onde?
Por isso que é melhor você saber o destino e já ter dado uma olhada na passagem antes. Se na Latam tiver mais em conta, opa, seus pontos precisam ir para lá. Se a TudoAzul tiver mais em conta, seus pontos precisam ir para lá para você emitir sua passagem. Porque não adianta o seu destino, o contexto da sua viagem tá melhor numa companhia, sendo que seus pontos estão na outra. Aí
que é intransferível, depois que você põe...
Entre companhias aéreas não tem como transferir, só vender.
Onde entra a 123 Milhas?
A 123 Milhas é uma empresa que emite as passagens. Ela não é uma companhia aérea.
Mas você pode vender as milhas para eles também, não pode?
A gente vende no Hot Milhas e no Max Milhas. Que é isso. Vamos supor que... Vou dar um exemplo. No meu caso, para eu vir para cá, de Minas para cá, eu tinha a opção de vir de avião ou vir de carro. A Latam, esses dias, deu uma atualizada no sistema deles, a TudoAzul também fez isso, e as passagens aumentaram muito, era um salto no valor. Eu fiz as contas, falei, olha, se eu trocar por passagem, vai ser X pontos, muito caro. E se eu vender esses pontos numa passagem normal, sairia mais barato eu vir de carro, pegar esse valor e pagar minha gasolina, por exemplo. Então, aí que entra também a inteligência financeira.
E saber que milhas é dinheiro.
Saber que milhas é dinheiro, exato.
Ou seja, ela não veio de avião, ela não gastou as milhas dela, mas ela vendeu e reverteu em gasolina, então a viagem dela...
Saiu de graça também.
E pergunta de... Uma outra pergunta de leigo também para quem tá em casa. Eu também não sei, mas perguntar. Independente de pessoa jurídica e pessoa física, existe os pontos.
Sim. Essa estratégia eu recomendo utilizar para a pessoa física. Porque quando a gente vende as milhas, entra na questão de imposto de renda, né? É bom ter cuidado em relação à pessoa jurídica, para não atrapalhar de alguma forma. Como o bilhete é emitido sempre no nosso nome, né? A gente está direcionando nossa conversa para pessoas físicas comuns. Quem, de repente, não sabe nada e quer iniciar. Então, é possível fazer sim com a pessoa jurídica, mas tem que ter um pouco mais de atenção.
Então, a pessoa tem lá um cartão de crédito da empresa,
Sim.
Tá? E ela tá lá usando. Uhum. Ela vai ter pontuação.
Sim.
Aí ela pode usar, exemplo, para uma viagem dela ou de negócios, ela consegue usar isso aí também.
Sim, consegue. Dentro do cartão de crédito, perfeito.
É, porque tem muita gente, né, que tem conta da empresa e acaba tendo o cartão de crédito da empresa. Por isso que eu perguntei.
Muitos clientes, a recomendação é essa. Pode usar, não tem problema. É só ter atenção com... Se for vender algum ponto, algo nesse sentido, para não misturar as coisas.
Tem tempo quando eu vou transferir as minhas milhas, né? Que você falou para destinar esses pontos para a companhia que eu quero reverter por passagem.
Sim.
Certo? Tem um tempo, ele é automático. Aceitação pelo site. Vamos dizer que você está fazendo a cotação, não sei se acontece, mas é no horário lá que eles falam que dão um desconto, que é da madrugada. Como é que funciona?
Se você já tiver com seus pontos dentro do programa de milhagens, por exemplo, com seus pontos dentro da Tudo Azul, você compra a passagem na hora.
Como se você estivesse passando o cartão.
Exato.
Sem burocracia.
Sem burocracia.
Você só rever... É como se eu escolhesse débito, crédito, milhas. É isso?
Quando você vai fazer a cotação da sua passagem, você tem um flagzinho que você seleciona cotar com milhas, cotar com pontos. Que aí, ao invés de aparecer reais, vai aparecer 3 mil pontos, 10 mil, 15 mil. E aí você já sabe.
E mais ou menos o seu, quando você olhou, vamos uhum. falar. Quantos pontos tinha que precisava de vir de Minas para São Paulo?
Para São Paulo, seria Belo Horizonte, São Paulo. Belo Horizonte, Campinas ou São Paulo. Tava 20 mil milhas, 20 mil pontos.
E só para vir?
Só o trecho, isso. E é um valor muito alto para a data que eu precisava.
Uhum.
Geralmente, esse trecho sai até 7 mil pontos, 7 mil milhas. Então, eu precisava decidir, precisava comprar, eu não podia esperar... Até porque a gente não tem certeza em relação à manutenção desse tarifário. Então, para mim, fez mais sentido converter esses 7 mil pontos que eu pagaria normalmente, fazer uma transferência e juntei lá com outros pontos que eu já tinha para vender e fazer a venda.
Os pontos, eles então assim, eles hoje não estão ligados, como você mesmo virou e falou, pelo Banco Inter. Tem a questão de alguns restaurantes que ele... te dá o segundo prato.
Sim.
Tem a parte das milhas que você consegue destinar então a viagem e viajar gratuitamente.
Sim.
Até acho que é legal você falar pelo nosso tema da viagem que você fez, né? Que você só comentou para ir para Cancún e também você já tem outra em vista e através de milhas.
Isso.
Né? Mas tem outros programas, porque Danilo comentou. Assinatura de Disney Plus, quais são os outros benefícios?
O HBO eu consegui 50% de desconto pelo cartão do Mercado Pago, né? Eu criei uma conta no Mercado Pago, tava comprando muita coisa no Mercado Livre, compro até hoje, e me ofereceu lá uma conta no Mercado Pago. Eu falei, vou ver, porque tava pontuando, eu falei, vou ver, né?
Sim.
E aí comecei nível 1, nível 2, nível 3, foi subindo.
Legal.
Acho que tô no nível 6 ou 7, aí começou. Disney de graça, o HBO, e tem mais um monte de coisa lá que eu fico olhando. Aí já não pago mais frete num monte de pedido.
Sou da época que a gente também fazia cinema de graça.
Cinema era pela operadora de telefone.
Mas era vinculada por conta do pagamento
por conta
cartão,
do pagamento
na
do cartão. Então tem um monte de coisa que eu acho que se as pessoas estudarem um pouquinho, eu acho legal hoje ter trazido você aqui pra você explicar... Tem muito. Falei pra você em off, tô usando o do Clube Extra.
Sim.
Todo mundo fala, você quer usar o Clube Extra? Eu uso. Não precisa. Gente, começa a prestar atenção e ver o que que é. Eu fui surpreendido no final do ano, né, amor? Em janeiro, final do ano.
Janeiro.
Eu fui
agora
fazer uma compra na Drogazil, né? Depois todo mundo faz o Pix pra gente, que eu tô falando bastante marca. fui fazer uma compra na Drogazil, acho que tinha dado R$140, R$160. A moça... pediu meu CPF, eu dei o CPF, ela falou, falei pra ela assim, crédito, ela falou assim, se o senhor quiser, o senhor não precisa pagar, eu achei que ela tava brincando.
Não, se o senhor quiser, não precisa usar o crédito, o senhor pode usar os sticks.
Os seus sticks.
O Danilo até virou a cabecinha assim,
falei, sticks? Ela falou, olha aqui, ó, o senhor tem R$192 de sticks pra usar.
Olha.
Eu falei, nossa, eu não sabia que podia usar aqui também, daí ela falou onde podia usar, eu falei, pode usar. Então eu vi que o quê? Existe um plano de pontos do Clube Extra, agora eu fui lá, xeretei mais, Quando você bate uma meta no mês, ele te dá 6 mil pontos, 4 mil pontos, 2 mil pontos, dependendo do que você... Justamente, gente, isso é marketing. É pra você comprar só no extra.
Exato.
Então, às vezes, você fala assim, ah, eu vou no mercado Y. Mas o mercado Y não tem sticks. Então, eu vou lá no extra, porque a cada 100 reais que eu vou gastar, ele me dá 20 sticks, me dá 30 sticks, depende do plano que tá.
Sim.
Então, e eles me mandam notificação pelo app, que é muito legal, falando assim pra você, faltam 3, 4 dias pra acabar o mês, pra você cumprir a sua missão, que eles colocam como missão, falta você fazer mais tantos pontos. Aí você fala, nossa, eu preciso gastar então mais 400 reais, porque eu vou ganhar mais 10 mil sticks.
Uhum.
Tanto é que esses dias eu fui fazer compra, e aí a hora que eu fui pagar, a moça falou, você quer usar seus pontos? Você tem 30 reais que você pode ter. Eu falei, não, não precisa. Então, eu acho que as pessoas entenderem que os benefícios tanto de cartão, essa pontuação que está surgindo no Brasil agora com muita força, é dinheiro.
Sim, e benefícios. Aí a gente tem uma divisão entre os programas de desconto e fidelidade, benefícios, e os programas voltados para pontuação, para milhas. Uma parte desses programas você converte em descontos. São programas para economizar dinheiro, ou você ter um dinheiro depois disponível para pagar uma conta essencial, conta de farmácia.
Uhum.
É algo que a gente constantemente precisa. Faz todo sentido usar. E quando a gente combina os dois, começa a criar esse hábito, esse consumo consciente, olha, se eu faço minhas compras no supermercado extra, toda vez eu vou colocar meu CPF para ter essa pontuação. Se eu já tenho programado para comprar um celular pela internet e uma televisão, eu vou comprar pela Esfera ou pela Livelo, esperar o mega acúmulo de pontos para eu pontuar. E depois fazer a transferência bonificada e assim ter as milhas, usar as milhas.
Porque o que acontece, você consegue fazer, que a Ana falou, é muito legal. Você vai comprar no Extra, você compra com o cartão de crédito, você está pontuando no cartão de crédito, você colocou seu CPF,
exato,
você está pontuando no Clube Extra.
Exato.
Então você começa a ter pontuação indo do conta.
É como se você dobrasse a sua...
Exato.
A sua chance.
E o que isso muda, qual que é o trabalho que isso gera pra gente? Informar o CPF é a conscientização, a gente saber que existe e usar, lembrar de usar, não dá trabalho nenhum, é uma questão da gente se readaptar. Poxa, se eu já tenho a programação de fazer compra X, fazer dessa forma, que seja pra gente tirar um benefício, usar aquilo que tá disponível pra gente.
O receio das pessoas é a desinformação de não dar o CPF achando que vai ter algum tipo de problema com o imposto de renda?
Pode ser.
Que daí
pode
as pessoas
ser.
Falam, não precisa.
Mas é um programa de pontuação interno. É, a nota fiscal, quando você coloca a nota fiscal paulista, quando você põe o seu CPF, essa sim gera, que também te gera desconto no IPVA,
sim,
e algumas outras
sim,
coisas. Agora, esse interno, eu acredito, tá? Que não,
é um
sistema interno.
Eu não sei se tem algum tipo de ligação.
Mas as pessoas têm
uma
preocupação boba, eu acho.
É, acho que é a desinformação.
É, porque antigamente, todo mundo lá, antigamente o CPF era uma coisa muito... Posso falar?
Pessoal.
Íntima, eu não vou,
né?
Passar, né? Que não, você não vai saber o meu CPF. Antigamente
isso,
era muito isso, com medo
isso,
da pessoa usar, porque
que
realmente era muito fácil
sim,
você fazer. Hoje não. Hoje, se o cara quiser dar o um golpe no seu, ele te manda uma mensagem que tá mandando direto.
Vai pelo WhatsApp,
você foi,
gente.
Você foi selecionado para ganhar 5 mil reais.
Não,
a pessoa vai lá,
já,
clica e
é
plana
outra pegada. É exatamente isso que eu ia falar. Eu acho que o receio das pessoas tá em passar o CPF pro atendente da farmácia, pro caixa do supermercado, para uma pessoa desconhecida. Mas é uma informação que vale a gente ressaltar, que hoje em dia o CPF, se uma pessoa quiser aplicar um golpe,
não precisa
CPF,
nem passar
o CPF. Não é um facilitador.
Não,
mais,
você
não
consegue hoje pela internet, tem
banco de dados,
tem banco de dados, né? Que você consegue colocar. É, você coloca lá, você paga e ele te dá o nome da pessoa, o CPF, endereço, dependendo do que for. Então hoje ficou a internet, ela fez isso. Então as pessoas têm esse medo. Então eu antes também eu ficava meio assim, não pensava nisso. Só que quando eu comecei a ver os benefícios, hoje eu sou o cara que tá brincando comigo. Eu vou procurar desconto nos lugares, eu vou em mercado procurar desconto. Claro que com a gasolina cara não dá pra ser pro mercado muito longe, que senão o desconto fica mais caro, né? Mas assim, eu falo, tem que ver, porque tudo tem um negócio. Assim, ah, porque você tem conta em tal lugar. Peraí, deixa eu ver se eu comprar por aqui, faço. Sim. Eu esses dias estava falando para ela, a gente está começando a mudar um pouco a parte de nossa aqui de trabalho, de tudo. Então, vai o dinheiro para um banco e outro dinheiro fica no outro banco. Aí você começa a usar o aplicativo, fica te incentivando a usar mais. Sim. E ele te dá mais coisas, porque ele quer te dar mais benefícios, porque ele está ganhando com isso.
Sim.
Então, as pessoas têm que entender que hoje passou aquele negócio de que o cartão de crédito fica me ligando. Não te liga mais, ele te oferece. Ele sobe o seu limite sozinho. É. Mas se você aceita ou não, ele vai fazendo isso. Por quê? Porque tudo hoje está interligado, né?
Acabou o telemarketing, né, do cartão de crédito.
Isso.
Só para cobrança.
A cobrança, eles não falham, é verdade, falha. Bem lembrado.
Eu quero que você conte que você chegou aí para Cancún com milhas.
Certo. Só um momentinho, eu lembrei de uma coisa muito importante em relação a milhas.
Vamos lá.
Que foi citado do posto de combustível, senão vou esquecer. Quem abastece em Ipiranga, Petrobras e Shell também tem a oportunidade de acumular os pontos nos programas dos postos e transferir para os programas de milhagem. Então, vou usar só um exemplo do Petrobras. Existe o Petrobras Premia, que é o programa de fidelidade da Petrobras. Quando você chega no posto, no seu posto favorito, né, que no aplicativo tem a opção de você selecionar um posto favorito e usa o cartão da Petrobras para fazer essa compra, a sua pontuação é multiplicada por 4. E na TudoAzul existe uma transferência dessa pontuação que você consegue fazer gratuitamente, uma vez por semestre. Então, é possível ganhar 10 mil pontos na TudoAzul, 10 mil pontos por ano, só fazendo dessa forma. 10 mil pontos é equivalente a uma ida e volta, uma ponte aérea, Rio-São Paulo. Então, só criando o hábito de cadastrar no Petrobras Premia, emitir um cartãozinho sem anuidade que você compra no crédito, abastece no crédito, selecionando o posto favorito, é possível fazer dessa forma só com abastecimento, que geralmente é algo que a gente sempre precisa fazer, né? Só teria como acumular usando o cartão, né? E agora já tem duas formas de acumular.
Vamos colocar que aqui no Brasil é os cupons de desconto dos Estados Unidos.
É.
Lá, eles que ficam pegando e acumulando cupom para ir fazer as compras, a gente tem essa questão nos cartões de crédito.
Chegou para mim, eu não li ainda, algo da questão do cartão que eu falei para você, do Aporto, que eu tenho um cartão do Aporto, e ele tá com alguma coisa de abastecimento também, que converte, só que ele dá desconto automaticamente nos postos credenciados no combustível.
Sim, tem igual o Abastece Aí, do Ipiranga. Você tem a opção de trocar por quilômetros de vantagem ou por valor retornado, né? Porcentagem do abastecimento em cashback. Você acumulando os quilômetros de vantagens, como se fosse uma pontuação do Ipiranga, depois é possível transferir para a Latam e acumular pontos na Latam. Ou receber desconto nos próximos abastecimentos ou acumular valor X para ter um abastecimento gratuito.
Eu acho que essas dicas para quem está em casa, sensacional. Até falo pro pessoal, não esquecer de dar o like no vídeo. Uhum. E quem estiver assistindo e já usou milhas, marca lá. Vai lá, escreve lá ou no nosso Instagram ou aqui mesmo na descrição do vídeo lá embaixo nos comentários. Eu já usei. Pra gente saber, porque isso é legal pra todo mundo ver quem usa, né?
É verdade.
Porque as pessoas às vezes nem sabem que tem.
É.
Tá lá pessoas. E porque não inspira, né? Ou expira?
Expira. O programa gratuito, o cadastro simples, que é aquele que não cobra nada, geralmente dura 36 meses. Né? Você vai ter 3 anos pra usar aquela pontuação. Alguns cartões, se você for um cliente especial, cliente black, personalité, dura mais. Mas é bom olhar e o site informa, o seu aplicativo informa a duração dos seus pontos e quando eles expiram. Olha, você tem X pontos expirando daqui a tanto tempo. É possível acompanhar isso. E tem a possibilidade deles não vencerem, de ter a pontuação vitalícia. Mas para isso você tem que ser membro de algum clube, né? Mas existe recurso para quem tem muitos pontos, para quem movimenta com frequência, não correr o risco de perder a pontuação.
Então vai lá, pessoal, essa dica aí, dá uma olhadinha lá para ver se seu ponto tá próximo de expirar, que tá.
Tem que ter essa gestão, né?
Eu gostei de você falar, das pessoas falarem, né, a respeito, que elas utilizam as milhas, porque é impressionante como a cultura do brasileiro parece que você pedir descontos ou utilizar milhas é uma coisa que não é bem vista,
é,
né?
É ruim, né? É como se colocasse em questionamento a sua capacidade de pagar.
De ganhar dinheiro. É um ego que a pessoa
isso.
tem.
Isso. Eu não preciso disso.
Mandou
não.
bem agora. É. As pessoas têm medo. Ah, não vou usar porque... Não, eu tenho esse desconto. Não vou. Eu fiz o um negócio da Cobasi lá também. Hoje eu tô fazendo propaganda todo mundo, pra todo mundo usar esses pontos.
Tá
hoje eu tô bonzinho. A Cobasi é a mesma coisa. Eu fui lá, chega lá, a minha Cobasi, põe lá o CPF, daqui a pouco tem R$30. Gente, é dinheiro. 15, exato. 10, 20, 50, 100, 200, não importa. Tudo é dinheiro.
E
tá
lembrando
voltando pra
que
você.
Na época dos nossos pais, já tinha o cartãozinho fidelidade dos restaurantes. Isso. Que você tinha que pontuar pra ganhar refeição. Recortar caixa de pizza, gente. Eu fazia isso, a tampa da caixa de pizza, que depois você podia trocar
cada
por outra pizza.
Cada 10 cupomzinhos, você ganhava uma pizza.
Então, assim, pelo menos isso daí era muito legal, porque a gente queria pedir pizza toda semana. Eu recortava em casa, pra depois de 10 ter a pizza grátis. Então, assim...
Que bacana.
Por que que hoje é vergonhoso você falar que está viajando? Qual o destino, senhora Ana, da próxima viagem com milhas?
Europa.
Que chato ir pra Europa com milhas.
Em breve. É mais uma conquista com milhas. Não só eu e meu esposo. E aí tem um planejamento, né? A gente junta durante um período e vai sempre eu e ele, né? Eu não sossego até ter as duas passagens gratuitas e de volta.
Uma pergunta. Então você quase faz quase tudo no cartão?
Tudo praticamente no cartão. Só se o desconto for muito bom à vista, né? Não compensar pagar no cartão, que aí a gente faz a troca, né? Ao invés de guardar o dinheiro para pagar a fatura, paga direto no dinheiro via Pix.
Isso inclui contas básicas? Luz, água, telefone, você também faz o pagamento no cartão ou não acha vantajoso?
Essas contas, se a gente cadastrar direto no cartão, tem uma taxa alta, né? Até pouco tempo, o 99Pay, uns programas de pagamentos ofereciam um limite para a gente cadastrar as contas essenciais, contas básicas, para serem debitadas no cartão. Mas como as pessoas, né, isso começa a ficar muito conhecido, as pessoas começam a usar demais, eles vão reduzindo o limite ou vão
deixar a taxa.
Exato. E é o que está acontecendo. Antes eu conseguia, eu colocava. Internet, celular e conta de luz para debitar através do 99Pay e passar no cartão. Só que passou a ser tarifado. Então, essas contas, né, não tem jeito. O que dá para ter uma pontuação legal são compras feitas através da internet ou
assinaturas.
Assinaturas você coloca dentro do cartão.
A Netflix, Spotify, coloca tudo no cartão.
Isso.
Você coloca tudo no cartão e isso vai te gerando ponto porque é recorrente, é todo mês que está te cobrando. Então você faz isso.
Pega o uso do limite, né? Você usa a parte de limite para contribuir para o seu relacionamento. O banco, o emissor do cartão vê que você está usando e também para pontuação.
Inclusive, acho para clube de assinaturas também, né? Os de vinho, os de livro e tal.
Sim.
Acho que vale a pena também, né?
Sim, porque o que acontece? Muitos cartões bons oferecem anuidade gratuita se você atingir R$4.000 em gastos. Às vezes, muitas famílias têm esse limite, mas pagam muita coisa no dinheiro ou no débito. Quando a gente concentra essas compras no cartão, a gente já tem acesso a um cartão bacana, bom, com muitos benefícios e com anuidade zerada.
Um exemplo, né? Vou dar um exemplo. Se eu estiver errado,
a
especialista é você.
Corrija.
A pessoa tem um cartão de crédito de R$2.000 de limite.
Sim.
E ela sabe que ela gasta R$500 por mês no mercado.
Sim.
Por semana no mercado.
Uhum.
Então, assim, se aquele cartão, ela vai comprometer o limite dele inteiro comprando no mercado, mas ela pode ter um outro cartão, mas ela não usa. Use o cartão. Vai no mercado, então fala assim, esse cartão eu vou usar exclusivamente para ir no mercado. Então, ela
exato.
Tem R$2.000, ela já gasta os R$500
uhum.
por mês. E ela tá
por
pagando
semana.
Em dinheiro, por semana, ela tá pagando em dinheiro, ou ela tá pagando no débito e não tá pontuando.
Exato.
Então use o cartão, vai lá.
Use o cartão.
E também, não sei se isso, tô falando eu, e se quiser, vai lá, paga antecipado a sua fatura, vai liberar o seu limite de novo e continua usando. Pra quê? Porque tudo que você passar no cartão, que é o que a Ana falou, gera ponto.
Pontuação, exato.
E as pessoas às vezes, não gera, ou não... Porque o brasileiro também tem que... imagina, mas cada 10 reais vai me dar um ponto, não quero. Mas não quero. Se você gastar 10 mil por mês, quantos pontos você vai ter lá daqui a um ano, entendeu?
É porque as pessoas não têm acesso à estratégia. A executar a forma de uma maneira estratégica. Ou associam estratégia a algo difícil, algo que é inacessível. Quando a gente começa a se envolver, criar esse hábito e ter essa conscientização, poxa, a gente vai vendo o resultado, ver, caramba, olha, se eu fizer mais 4 meses esse processo e eu fizer uma compra em mega acúmulo, fazer uma transferência bonificada, eu já consigo uma passagem para Maceió, eu já consigo vender e ter R$1.000. Então, vai muito do envolvimento das pessoas assistirem a vídeos como esse, a encontros como esse, terem acesso ao conhecimento para conseguir fazer da maneira certa.
Você não lembra que você falava, a gente tinha um cliente que passava tudo no crédito, isso há muito tempo atrás, e a gente falava, nossa, mas ele passa um café de R$3 no crédito. Eu falava assim, nossa, coitado do estabelecimento, porque a gente sempre pensava pequeno, né? Hoje eu não penso dessa forma. Se o estabelecimento aceita crédito, ele já sabe que ele vai ter a taxa dele, então não sou eu que vou falar. Claro, se eu for comprar essa garrafa e ela custar R$10, ele fala pra mim que no Pix vai custar 8, eu vou pagar no Pix, entendeu?
Exato.
Aí eu tô vendo a vantagem, que é daí um desconto que eu tô tendo de uma maior economia.
Uhum.
Mas a Tabata via, falou assim, nossa, mas ele passa R$2, ele passa R$5 no crédito.
Na época a gente não alcançava. A gente achava que o cartão de crédito era destinado para altas compras.
Sim.
Ou compra parcelada, né? Você tinha aquela, muitas pessoas ainda pensam isso. Outro dia eu tava vendo, eu tava escutando, mas daí tava falando de cartão mesmo, eu tava vendo no chat as perguntas das pessoas. As pessoas ainda têm isso. Acham que o cartão de crédito é pra você deixar o limite ali de R$2.000 pra quando você precisar comprar um negócio, você vai conseguir comprar em 10 vezes, entendeu? As pessoas deixam olhar, deixa eu deixar esse limite reservado, porque pode ser que eu queira comprar um microfone e esse microfone vai custar 1.000, eu não vou ter os 1.000 pra comprar à vista, mas eu vou ter o cartão pra parcelar em 10 vezes.
É, e o que elas não pensam é que se não fizer o uso do cartão, o limite nunca vai aumentar. Pro banco ver que você usa, você é bom pagador, você tem a capacidade de pagar em dia, só assim que vai ter a liberação de um novo limite, de um valor maior e um limite cada vez maior, né? E assim ter acesso a benefícios maiores e melhores.
Não é muito do tema, mas só para a pergunta, que às vezes a pessoa de casa ela quer saber. A lenda... É lenda ou não é, né? É mito ou não é mito, né? Que as pessoas falam. De, não usar todo o limite do cartão, porque você compromete o limite e o banco vê que você... Você pagando?
Não, isso não existe. Pra quem quer ter o relacionamento... Assim, eu trabalhei em banco, como é feita essa análise do score, né? Da pontuação do cliente. Se o banco te concedeu R$2.000 de limite, vamos dar esse valor como exemplo... É porque ele confia que você tem a capacidade de comprar, usar todo o limite e pagar.
Uhum.
É o contrário. Se ele disponibiliza 2.000 e você está sempre usando 1.000, o banco interpreta assim. Ah, não, ele não precisa de 2.000. Então, quando que eu vou aumentar esse limite? Nunca. A pessoa que tem 2.000 e usa e paga em dia, né? Não adianta você usar e atrasar a fatura. Não tem uma boa gestão desse
outra
valor.
Lenda também. Tô fazendo perguntas porque a pessoa de casa saber.
Sim, faz sentido.
É, outra lenda. A questão de, porque eu tenho R$1.000 de limite, mas eu sempre pago... Eu fico antecipando o pagamento para liberar limite. Também é mito também. Porque você tá pagando.
Funciona, mas isso atrapalha na liberação de novos limites. Existem alguns pontos, né, que a gente observa com o passar do tempo que ajudam em criar um bom relacionamento e subir de níveis, né, ter um score melhor. Usar todo o limite disponível, se o banco te concedeu o valor, use. Pague sempre em dia, né, na data do vencimento, são vence dia 15, não paga 10 dias antes, não paga toda hora. Isso funciona para quem está começando o relacionamento com o banco. O banco foi lá, liberou um cartão, mas R$300 de limite. Poxa, então você vai comprando e pagando, isso vai te ajudar a aumentar o limite rápido. Mas atingiu determinado valor, paga sempre na data, certinho, pontualidade. e não ficar sempre solicitando muitas propostas juntas, né? Uhum. Sempre preenchendo todos os cartões. Ah, eu quero cartão, quero cartão, quero cartão. Que isso é interpretado como desespero.
Esse maluco quer tanto cartão, é.
São esses três pontos, né, que compõem esse score, esse relacionamento, e ajudam você ser um cliente bom. Né?
É legal fazer essas perguntas pra quem vem em casa que tá entendendo de milhas agora, porque às vezes a pessoa fala assim, mas eu tenho um cartão de R$1.000, R$2.000, meu limite não aumenta, então eu não consigo gerar tantas milhas. Então,
consegue.
Passar isso pra pessoa pra ela saber como ela aumenta o pontuação dela, como ela faz, pra ela entender. Eu acho que a Ana deu uma aula.
Ela
mesmo.
Tem 3 anos aí pra poder guardar esses pontos e utilizar da melhor forma pra ela.
E fazer o que a Ana falou: programar. Faz lá uma planilha, o que for. Exato. Ah, eu preciso de tantos pontos. Quanto tempo eu demoro pra gerar esses pontos, pra eu fazer uma milha? Fazer ali mesmo, como se fosse um pezinho de meia, que as pessoas falam de guardar o dinheiro, mas fazer isso com as milhas.
Sim, a organização, né, já listar tudo direitinho. 36 meses é um tempo médio. Alguns oferecem 24 meses, mas tem como acompanhar. Lá no site, tendo acesso ao próprio cadastro, você consegue visualizar a data, o total de vencimento e se tem algum ponto, alguma milha a vencer.
Muito legal. Você tem algum curso, alguma coisa relacionada a milhas ou não, para a gente fazer um acordo e as pessoas, de repente, concorrerem a um sorteio, estarem mais próximas de você?
Sim, eu tenho uma comunidade que faz essa unificação de todas essas informações para direcionar de uma maneira mais filtrada e direcionada, porque a princípio pode ser muita coisa para a pessoa acompanhar, então a gente já traz tudo mastigadinho, facilitado, e na comunidade tem a questão do direcionamento e o pessoal gosta bastante, tem bons resultados lá.
Bora sortear alguma consultoria contigo?
Com certeza. Consultoria financeira, para planejamento financeiro pessoal ou para investimentos.
Isso pessoal, né, gente? Não de empresa.
Isso, para pessoa física.
Beleza. A gente deixa na descrição certinho, a gente combina com ela
certeza.
Qual que vai ser o que vai ser.
Quais são, qual
as regrinhas,
o regulamento.
Como que vai ser tudo, a gente faz esse sorteio. Porque eu acho legal as pessoas também para conhecer mais a Ana.
Sim.
Né? Ir lá no Instagram dela, vai estar na descrição, ela já falou, daqui a pouco ela fala de novo. Uhum. Vai, acompanha, porque assim, o que ela tá fazendo aqui hoje com a gente, que nem vai falar assim, poxa, mas vocês têm um podcast que fala de empreendedorismo, negócio e marketing digital. Tá tudo envolvido.
Com certeza.
Isso tá tudo envolvido porque assim, é uma gestão financeira que você tem, que tá dentro do seu negócio, do seu ser empreendedor, então você tem que saber aonde você economiza, como
Sim.
que você faz. E o que a Tabata sempre fala, o marketing tá em tudo.
Com certeza.
Então, quando você vê um programa de milhas, quando você vê... Isso é o marketing. Ele tá forçando você a usar aquele cartão que tem mais pontos. Aqui, peraí, eu não consigo chegar na pessoa, mas eu vou dar esses mais pontos pra ela.
Exato. Faz todo sentido. E a gente observa que muitos clientes que vêm pra consultoria, que vêm pro planejamento financeiro ou pro investimentos, acabam usando as milhas como uma parte primordial na relação do casal, na relação da família. Até um casal jovem que me procurou ano passado, estava no início da vida, começando a se organizar para casar, e me procuraram para isso, para dar uma ajeitada e começar ali a construir a vida de uma maneira melhor. E eles, nesse momento, né, comprando móveis para casa, foi um pontapé excelente, porque eles fizeram essa estratégia, compraram os móveis usando o mega acúmulo de pontos, transferiram com a transferência bonificada e pagaram a lua de mel dessa forma. Viajaram para Lisboa usando as milhas, então já economizaram um dinheiro muito bom aplicando isso.
Começaram certo, porque se permitiram, foram curiosos e foram atrás de pedir ajuda.
Sim.
Não é verdade?
Mas ó, antes da gente encerrar, que já tá dando tempo, que você já tá agora controlando, que a Tabata tá certa, a gente tinha feito um acordo desde o começo, que a gente ia levar o podcast
uma hora. Já estamos estendendo um pouquinho.
Já, a gente sempre tá estendendo um pouquinho, então a Tabata falou assim, se a gente combinou, vamos manter Sim. dessa maneira. Mas só pra galera que ficou esperando, só a Ana falar da viagem dela, que ela não falou.
Não, ela falou que ela vai para a Europa.
Não, mas de como ela fez a viagem dela...
De
Cancún, sem pagar nada, faltou só isso.
Sim. Em 2019, esse ramo de milhas era quase que inexplorado. Só que eu comecei a observar que, né, tinha um caminho ali para conseguir a viagem, né, ter essa oportunidade. Então, eu executei isso que a gente conversou. Tava me programando para casar, então fiz a listinha lá de tudo que eu tinha planejado para comprar para minha casa. Esperei um mega acúmulo de pontos através dos programas, comprei dessa forma e fui juntando essa pontuação e sempre olhava lá o valor da passagem. Falei, não, eu vou viajar, eu e meu esposo, de forma gratuita, e assim a gente fez. Teve X pontos, deu para comprar a passagem e apenas fazendo esse passo a passo. Comprando o que a gente já ia comprar, sem fazer nenhuma loucura, sem fazer nada do que estava fora do planejado. E aí economizamos um valor muito bom.
Esse planejamento foi de quanto tempo?
Foram de 22 meses, quase 2 anos.
É.
Mas aí acumulando bonitinho, tendo ido e volta para Cancún, foi uma economia muito boa.
Mas se você parar para pensar, não sei quanto custaria hoje a passagem, mas se ela estivesse economizando ali X reais por mês, entendeu? É o mesmo gasto. Então o que ela fez? Ela se programou e foi de graça. As pessoas falam, mas não é de graça porque você gastou. Não, gente, é de graça.
É porque você gasta.
Você tá gastando aquele dinheiro.
Põe um combustível.
É diferente quando você vai comprar uma Porsche e ele fala assim: ó, você compra a Porsche e ganha a viagem pra Cancún. Peraí, eu não ia comprar a Porsche. Você tá ganhando. Não, tá embutido no carro ali, não.
Sim,
mas
sim.
As milhas não. As milhas você vai usar e ela vai pontuando. Vai pontuando. Aí você vai trocar por um passeio.
É, e o tempo vai passar de qualquer jeito, né? Você se organizando agora ou depois, então é melhor começar agora. Porque vai ser muito frustrante, ruim, chegar lá na frente e falar, tipo, poxa, eu poderia ter começado lá atrás, me organizado, já ter feito essas compras planejadas e eu não fiz. Então, a dor do arrependimento não pode acontecer, dada a informação que a gente passou aqui, né?
Então, que as pessoas descubram as milhas, né?
É.
Descubram. Torço pra que isso aconteça.
Descubram. Pra viajar bastante, viu, Danilo?
Oi?
Oi!
Eu vou ver. A gente tem 12 milhas, amor.
Vou fazer o que... Você vai ver o que nós vamos fazer com essas 12 milhas.
Não, fala.
Ana, eu quero agradecer você.
Imagina.
Quero que você deixe um recado para as pessoas que já estão aí na sua base, na carteira digital, finanças, é isso mesmo?
Isso mesmo.
Se quiser fazer um merchan a respeito da sua consultoria, do seu trabalho, o tempo é seu.
Sua mentoria pode agora, o tempo é seu.
Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui dividindo esse momento com vocês, deixando um conhecimento tão importante para quem está assistindo. Convido todos que chegaram até aqui, vem lá na Carteira Digital Finanças, me seguir, olhar os conteúdos. Eu sempre falo que essa busca, essa procura é o primeiro passo, o primeiro pontapé para a gente não ter sucesso somente com as milhas, né? Uma coisa está ligada à outra. Milhas é dinheiro, pontos é dinheiro. E como eu trabalho com finanças, sou consultora de finanças e investimentos, uma coisa está relacionada com a outra. Então, quando a gente tem esse envolvimento colocando as nossas finanças em dia, investindo o nosso dinheiro, as milhas vêm para como a cereja do bolo. Então, deixo aqui o convite e vai ser ótimo, um prazer também fazer parte do sucesso financeiro de vocês.
Então, estamos no @Instagram, @carteiradigitalfinanças.
Isso.
Então, vocês vão lá, põem mensagem para ela, caixinha de pergunta.
Isso.
Vai lá dar uma cutucada nela, perguntar a respeito de milhas, tá bom? Porque isso, acho que é satisfatório também para os nossos convidados.
Não, é super legal. E você, meu amor, onde o pessoal te encontra?
Oficialmente no Instagram, @tasantarosa. Não esquecendo também do nosso Instagram, o Acordo Podcast, tá bom? Episódio no YouTube, toda sexta-feira, ao meio-dia, nas principais plataformas de áudio, às sextas, às 7 horas da manhã. E você, meu bem?
Eu sempre aqui tomando a cervejinha.
Como sempre.
Como sempre. Eu tô lá no @dancontesini no Instagram, por enquanto, só lá.
Então, quero aproveitar só mais uma vez agradecer os nossos apoiadores e pedir por gentileza que você se inscreva no nosso canal, curta esse vídeo, tá bom? Compartilha. A gente precisa de mais ajuda de todos.
Manda para 2 amigos, sabe? Que isso vai gerando, né? Então, que a pessoa que assistiu até o final ou gostei, achei super interessante, manda para nossos amigos que isso ajuda a gente demais.
Com certeza. Mais alguma coisa?
Não.
Já temos?
Já temos, foi ótimo. Ah, se alguém tiver alguma dúvida em relação ao que foi falado, deixo também. É 100% disponível lá no Instagram. Podem perguntar, tô sempre conversando com o pessoal sobre o tema. Vai ser ótimo esclarecer individualmente alguma dúvida que possa surgir.
Olha, portas todas abertas hoje para os nossos ouvintes, hein?
Não, e eu tô mega feliz. A Aninha veio de Minas para cá, um chão de viagem, para ter essa uma hora e pouquinho com a gente. Obrigada.
Imagina.
E que até o final do ano você venha novamente.
Quero.
Só que daí eu quero que você venha de milhas, tá?
Tá, com certeza.
Pra você tá pegando o voo e falando, gente, podcast, eu tô indo gravar de graça, não estou gastando um avo.
Isso mesmo.
Tá bom? Só o Uber pra ir pro aeroporto.
Vai ser ótimo. Espero que eu volte mesmo.
Vai voltar.
Ainda esse ano.
Não, vai voltar, o convite tá feito. A gente vamos tá feito.
Joia.
Então bora.
Fechou,
nós?
Meu amor?
Fechou. Gente, quero agradecer a todos vocês.
Muito obrigado.
Muito obrigada e até a próxima.
Tchau, tchau. Valeu.
Tchau. Valeu.